Boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz.
Olá, boa tarde. Tomar recebeu esta terça-feira a marcha Todos Temos um Dom, Dar as Mãos à Inclusão, iniciativa que assinalou o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Isenções do Imposto Municipal sobre Imóveis deverá trazer novas dificuldades aos orçamentos das juntas de freguesia do Conselho de Tomar. Sinal de televisão digital terrestre, TDT, ainda não chega a muitos lares do Conselho de Tomar.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, dia 6 de dezembro, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, aumentando gradualmente a nebulosidade a partir da tarde, vamos ter vento em geral fraco do quadrante leste, vamos ter acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial nas regiões do interior. Quanto às máximas previstas, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, máxima de 12 graus para Castelo Branco, 13 para Porto Alegre e também para Lisboa, 15 graus para Coimbra e Santarém, 16 graus de máxima para Leiria. Quanto à cidade de Tomar, vai registrar a máxima de 15 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição do Vítor Molenas.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças. Em Tomar.
Lotes. A pensar em si.
São 13 horas.
Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Realizou-se em Tomar esta terça-feira a marcha Todos Temos um Dom, Dar a Mão à Inclusão. A iniciativa, que se repete todos os anos, assinalou o Dia Nacional de Pessoa com Deficiência, organizada pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em parceria com o Município de Tomar e a Segurança Social. A marcha juntou uma vez mais largas centenas de alunos do agrupamento, mas também do CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, e do CRIFS, Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, que percorreram animadamente várias artérias de Tomar, concentrando-se depois na Praça da República. A reportagem da Hertz esteve na rua e ouviu, na altura, a vereadora Filipa Fernandes sobre a importância particular destas instituições, como é o caso do CIR.
O trabalho do CIR aqui é de referenciar, obviamente. Tem sido uma instituição muito, muito, muito viva, muito inclusiva no que representa estas crianças e não só, pessoas com portadoras de deficiência, e tem sido realmente, tem feito um trabalho incansável. Eles serão as pessoas mais eficazes para dizer as dificuldades que têm, que sentem certamente, mas no fundo é um trabalho que deve-lhes gratificar bastante, porque ele tem feito um trabalho extraordinário e não podemos deixar de mencionar isso, esse trabalho louvável que eles têm feito. Eu costumo dizer que no mundo todos somos diferentes, não há pessoas iguais, portanto, mas no fundo todos temos de ter um lugar no mundo, e o trabalho destas instituições é realmente garantir o lugar dessas pessoas no mundo, porque se todos temos um dom, ele tem que ser visível e tem que ser apreciado por todos. Não é pelas nossas diferenças, não é pelas nossas barreiras que devemos ser excluídos, e por isso esse trabalho do CIR tem sido efetivamente gratificante para aqui, para o nosso município, para o nosso concelho de Tomar.
Presente esteve também Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, que abordou para a Hertz a importância do evento e também o envolvimento dos jovens em instituições que participaram na marcha.
É importante, tendo em conta que estamos a fazer intercâmbio entre estes jovens, isso proporciona não só um diálogo entre instituições, como também o próprio convívio entre os jovens, e daí só podem resultar coisas boas, só podem resultar, quem sabe, novos projetos, novas iniciativas, novas parcerias, e pronto, isto foi realmente uma ideia muito boa que existiu, portanto partiu das plataformas, neste caso também da Direção da Segurança Social, em que procurámos envolver ativamente, de uma forma diferente, projetos que já existiam um pouco por todo o território, mas de forma integrada e organizada a outro nível, a nível mais distrital, de maneira a dar outra visibilidade e também permitir este convívio entre todos estes jovens e todas estas instituições. Portanto, é realmente salutar e claro, nós dissemos logo que sim desde o início e pronto, e de certeza que daqui agora os passos seguintes serão novos projetos e novas iniciativas em conjunto a nível regional.
Hertz falou também com o vereador da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. O vice-presidente do município nabantino deu conta do envolvimento nesta ação, que resultou também de um desafio colocado pela Segurança Social do distrito.
Importa referir, em Tomar, felizmente, temos este hábito já de alguns anos de assinalar esta data, portanto, o dia da pessoa portadora de deficiência, e este ano surgiu este, apesar de nós já o fazermos, surgiu esta iniciativa por parte da Segurança Social Distrital de desafiar os municípios para, no todo do distrito, assinalar a data. Aqui em Tomar começámos a trabalhar isso, Tomar e Ferreira do Zêzere, os dois municípios em conjunto, num primeiro momento, obviamente desde logo com os agrupamentos escolares, que é onde está a grande maioria dos alunos, e com as duas instituições de Tomar e Ferreira do Zêzere, que depois mais diretamente trabalham as questões da deficiência, o CIR no caso de Tomar e o CRIFS no caso de Ferreira do Zêzere. E portanto nessa sinergia de vontade surgiu desde logo esta ideia de pegar no desporto como uma das atividades que onde mais facilmente, apesar de existirem outras naturalmente, mas onde é possível naturalmente colocar as pessoas ditas normais e também os jovens e não tão jovens portadores de ciência em conjunto, a fazer atividades em conjunto. E pegámos muito aqui na questão dos jogos tradicionais, e aí entra também o Calma, como outro dos parceiros importantes, portanto com um conjunto de jogos, uns adaptados, outros nem tanto, para de facto levar a cabo estas várias atividades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A redução nos casos e isenção noutros do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, deverá trazer novas dificuldades financeiras às juntas de freguesia no Conselho de Tomar nesta fase em que estão a ser elaborados os orçamentos e planos para o próximo ano. É o caso do Orçamento da União de Freguesias Serra Junceira, onde já existe a certeza de que para 2018 irá verificar-se uma redução em cerca de 100 mil euros. Como referiu na Hertz Américo Pereira, o Presidente da Junta, no decorrer de mais uma edição do programa Voz da Freguesia, uma das causas para a quebra da receita de verbas encontra-se precisamente na redução do IMI, sobre Imposto Municipal sobre Imóveis, mas há outras causas.
Nós fomos altamente penalizados com o IMI, as isenções do IMI. Portanto, o governo que atualmente temos entendeu por bem isentar um conjunto de pessoas de pagamento de IMI. Basta não ter sede fiscal em Portugal, nem que tenha um palácio, não pague IMI. Isto é uma aberração completa. E para uma junta como a nossa, uma junta rural, com muitas limitações, epá, nós sermos penalizados ali quase com 5 mil euros é muito dinheiro. Aliás, até passa dos 5 mil euros. Depois, também, em muitas outras rúbricas, verificou uma quebra substancial de receita. Quer também a nível dos cemitérios, a nível geral. E, por outro lado, sim, enfim, também o contrato interadministrativo que o ano passado fizemos com a Câmara Municipal, este ano, pelos vistos, não estará previsto, embora eu não saiba muito bem como é que vamos tentar resolver um problema que é um problema muito sério, que é a pavimentação do Val da Laje, não é? Porque as estradas ficaram completamente todas ventradas, quase intransitáveis, e a junta por si só não tem forma nenhuma de conseguir ultrapassar esta dificuldade que era já para pavimentar aquela rua, aqueles arruamentos. Eu entendo que se houvesse também algum esforço da Câmara, porque a Câmara deve de entender que o Nordeste e particularmente a Serra tem sido altamente penalizado ao longo dos anos, e isto não é nada extraordinário, é a maior freguesia, é a maior área territorial, não foi devidamente acompanhada como devia de ser. Aliás, eu até acrescento que se nós formos ver em termos proporcionais, quer tendo em consideração o número de residentes ou de licenciados, enfim, vamos saber, o aspecto demográfico e a área territorial, nós somos penalizados relativamente a outras freguesias do concelho. Claro que não vou agora aqui estar aqui a criar guerra nenhuma com ninguém, mas somos claramente penalizados, quer dizer, quando eu e outras freguesias maiores, pronto, há freguesias que, enfim, não sei bem como é que fazem, mas têm o condão de ter apoios que nós infelizmente não temos tido.
Américo Pereira aproveitou também o tema das verbas da Junta de Freguesia para se referir aos contratos administrativos com o município de Tomar. A este propósito acrescentou que, embora estes façam sentido, falta rigor na aplicação, refere o autarca, rigor dos mesmos entre as 11 juntas de freguesia do Conselho de Tomar.
O contrato interadministrativo faz sentido. Aliás, a própria lei quase que direi, além de o apresentar como uma peça extraordinariamente importante para a gestão autárquica, quer do município, quer das freguesias, também acrescenta que realmente é importante noutros aspectos. Aquilo que eu acho, sinceramente, é que devia haver um pouco mais de rigor nos contratos interadministrativos. Portanto, eu reparo nisto. Nós temos 70 km de terra batida. 70 quilómetros. Há aí freguesias que, se calhar, não têm isso de estradas. É preciso que a gente perceba isto. Nós não podemos chegar aqui e aplicar a chapa 5 e dizer, sim, senhor, vamos distribuir isto de forma equitativa. O que é isso? É que, eu tenho dito isto às vezes por graça, é como se nós tivéssemos uma dúzia ou meia, ou uma dúzia de camisolas e, se chegasse ali, fôssemos distribuir essas camisolas a 12 pessoas. Sem perceber se algumas delas até têm no roupeiro, se calhar têm o roupeiro cheio, outras não têm nada, outras estão o roupeiro meio. Claro, aqueles que já têm o roupeiro cheio, é mais uma camisola, tanto faz vir como não vir. Se calhar, pronto, até pode ser que vá usá-la naquele momento, porque é novidade. Aqueles que não têm o roupeiro cheio, que têm o roupeiro vazio, continuam a morrer de frio. E é exatamente esta desproporcionalidade, esta injustiça, que direi, acontece, que não devia de acontecer. Portanto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver quantos quilómetros de estradas municipais tem cada uma das freguesias. Dizem X. Por exemplo, no nosso caso em concreto, não bate a bota com a perdigota. Eu só quero só aqui trazer uma coisa que as pessoas percebem muito facilmente. Nós, neste momento, andamos a limpar a Estrada da Serra. De acordo com o acordo de execução, são 190 euros por quilómetro linear. Eu ando há 8 dias com uma equipa de 3 homens e 2 máquinas para fazer 1,5 km. Agora pergunto eu, então são eles que trabalham? Não, eles trabalham muito. Só hoje, para limpar valetas, tirámos lá 4 caminhonetes de terra.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É um clássico da quadra festiva que se avizinha. A Canto Firme, a Associação de Cultura Tomar, irá promover, a partir de amanhã, quinta-feira, mais uma edição do Cantar Natal. O evento prolonga-se até janeiro próximo e conta com o apoio da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara de Tomar. O ciclo Cantar Natal tem abertura na sede da Associação e a realização amanhã à noite do primeiro concerto da iniciativa no Auditório Lopes Graça, prolongando-se depois com outros concertos até ao Dia de Reis, como refere o Presidente da Direção da Associação, o Maestro Simão Francisco.
Teremos a sessão de abertura pelas 19 horas no hall de entrada da Canto Firme, no foyer. Depois, à noite, teremos o primeiro concerto às 21 horas no Auditório Lopes de Graça, com a Orquestra de Sopros da Canto Firme e com o Ensemble Metais também da Canto Firme. E este será o primeiro concerto de abertura. Depois temos aqui 4 dias seguidos, 7, 8, 9 e 10 haverá concertos. No dia 8, sexta-feira, feriado, às 17 horas, no Auditório Lopes Graça, teremos um concerto dedicado aos mais pequeninos, e não só, com a Orquestra de Suzuki do Conservatório Regional de Setúbal, e onde iremos apresentar oficialmente também a nossa Orquestra Suzuki e os Firminhos, que tocarão em conjunto, e haverá outras surpresas. No dia 9, vamos ter o concerto do Coro Ensemble Voices na Igreja de Santa Maria dos Olivais, pelas 21 horas. E no dia 10 teremos os The Bells Brass Ensemble, uma brass band, que virá tocar ao Auditório Lopes Graça pelas 18 horas da tarde. Depois o ciclo tem uma semana de intervalo, digamos assim. No dia 16 teremos a Camarata de Cordas da Escola Superior de Música de Lisboa a atuar no Cineteatro pelas 21 horas. No dia 17, o Coro Misto da Cantofirme irá até Santa Cita para fazer o seu concerto de Natal. Depois, no dia 20, haverá na Igreja da Misericórdia um concerto dedicado à música antiga, que será efetuado por professoras do nosso corpo docente. No dia 22, teremos o grande concerto da Orquestra Sinfónica Tomar, que sobe pela segunda vez a palco, e exatamente no dia em que comemora o seu primeiro aniversário, teremos aí então o nosso grande concerto da Orquestra Sinfónica, de entrada gratuita, pelas 21 horas. Depois, voltamos a encontrar-nos no Cantar Natal, no dia 6 de janeiro, com o já tradicional concerto de Reis, do Coro Misto, na Igreja de São João Batista, que é aquele concerto que já sabemos ocorre sempre à mesma hora, às 4 da tarde, no mesmo local, e que já tem uma tradição muito forte.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Depois de ter sido referência constante durante algum tempo na comunicação social, a chamada televisão digital terrestre, TDT, e os problemas causados a muitos utilizadores do sistema, nomeadamente pela falta de sinal ou condições deficientes de recepção, caiu, entretanto, no esquecimento. No caso do Conselho de Tomar, há ainda vastas áreas, particularmente nas freguesias rurais, que continuam sem o sinal de TDT. O assunto esteve em foco no decorrer da última edição do Conselho em Revista, trazido à antena por António Paiva, o comentador residente do programa da Grelha de Informação da Hertz, começava por afirmar que as pessoas que têm TDT estão a ser colocadas de lado, referindo que há uma alternativa, que é o DTH, alternativa que é, em parte, financiada.
A maioria de nós pagamos TV cabo e, se calhar por isso, as pessoas do TDT estão a ser postas de lado. E eu pensei trazer este tema aqui. E trazer este tema aqui porque fui ver porque é que o senhor poderia não ter. O senhor mora na zona de São Pedro. E depois interroguei-me se a maioria daqueles que são os nossos ouvintes sabem que, por exemplo, há dois tipos de TDT. Há o TDT que tem acesso direto, ou seja, nós só temos um emissor aqui na FAI. Não existe um emissor em Ferreira do Zézer, por exemplo. Isto está entregue à MEL, à antiga PT. E, portanto, para todos os efeitos, só existe este emissor e, portanto, há muitas zonas do nosso concelho que não estão cobertas por este TDT. Mas existe uma outra que é um DTH, ou seja, que é um TDT complementar, que é por satélite. E, para comprar este equipamento, as pessoas têm de gastar mais dinheiro. Mas este dinheiro é financiado. A MEL financia, ou seja, as pessoas têm direito a receber, eu fui ver na Anacom, têm direito a receber 47 euros. Basta ligar para o número 800-200-838 e perceber em que zona é que estão. Porquê? Porque depois há uma série de zonas que estão, digamos, viradas para o emissor de Tomar e não têm rede suficiente. Olha, toda a zona do Pinheiro, e eu agora falei no Algumado Pinheiro, porque fui ver mesmo, este senhor era de São Pedro, e fui perceber o que é que estava a acontecer.
António Alexandre, também ele comentador residente do Conselho em Revista, sente na pele o mau serviço prestado pela TDT e dá como exemplo as Curvaceiras, na freguesia de Peialva, onde vai frequentemente ao fim de semana e onde passa algum tempo, mas sem televisão.
Sou um dos roubados nesta questão, porque eu na cidade tenho a TV cabo, ok, estou bem. Eu nas Curvaceiras, como vou lá pouco, vou aos fins de semana, vou alguns dias, nunca fiz esse investimento da TV cabo, porque acho que é desnecessário estar a pagar uma TV cabo quando tinha televisão normal, a velha televisão, que funcionava maravilhosamente bem. A partir do dia do que veio o TDT, tive que comprar já dois aparelhos, que um já se estragou e o outro deve estar quase a caminho. Já tive que me chamar até numa vez, e não é quando há futebol que eu não ligo muito ao futebol. É aos sábados e aos domingos não há televisão. Que é quando lá vou mais vezes e a minha mulher queixa-se, até a televisão ao sábado e ao domingo vai-se embora. Porque sempre, eu julgo que é quando há mais gente a ver televisão, é quando a televisão vai embora. Portanto, o que eu vejo lá os meus vizinhos é de vez em quando a mudarem de antena, porque anda tudo sempre a mudar de antena, a procurar uma antena que dê mais. E realmente aquilo que o Paiva disse, eu lembro desde o princípio, aquilo é mais um comando, é mais uma sintonização, e sintoniza e tal. As pessoas, os idosos como eu, que já sou quase, falta-me um ano para ser idoso, ainda têm alguma facilidade, mas há pessoas que nunca tiveram acesso a estas tecnologias e para elas é uma confusão maior. E, portanto, antes era muito mais confortável ter a televisão. Isto é verdade. Agora, e o que o Paiva disse é verdade, que é assim, o Estado tem que garantir o serviço mínimo. Mas isto foi uma negociata, porque foi sempre bombardeado, eu e junto toda a gente, com a lá TV Cabo. Eles vendem TV Cabo. Portanto, aquilo criaram as dificuldades. O que aquilo não funciona, que é pelo ver se me chateia, eu ponho TV Cabo. Eu sou um resistente. Aqui na cidade o TDT funciona porque tem a tal antena aqui em Tomar. Mas eu nas curvaceiras não sintonizo a antena de Tomar, claro. Sintonizo Torres Novas.
Pois,
Torres Novas está lá não sei para onde. E, claro. Portanto, e esta é uma questão fulcral. Porque é um assunto que afeta muita gente, em todo o país, mas no concelho, e sobretudo as pessoas mais idosas, e as pessoas que têm menos dinheiro, que são forçadas muitas vezes a ir para a TV Cabo, ou então não têm televisão, quando o Estado diz que fornece um serviço.
Não. Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o Barrete Solidário da Associação Salvador em Tomar. O projeto está de volta e, à semelhança do ano passado, acolhido pelo CIR, que irá beneficiar do valor monetário conseguido com a venda de cada barrete. Os mesmos já se encontram à venda no CIR e também na loja de Natal da instituição, na Rua João dos Santos Simões. Esta campanha tem como parceiros o Instituto Politécnico de Tomar, o Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Escola Profissional de Tomar e a Universidade Sénior, que irão doar ao CIR a verba apurada na venda dos barretes. Durante o período que decorre a campanha, serão organizadas várias iniciativas nas sedes dos parceiros, estando já agendado duas ações, uma para o dia 14, a realizar-se na Escola de Santa Maria do Olival, e outra no dia 15, na Escola Jacques Merraton. Este ano a participação conta também com um padrinho para a iniciativa, neste caso o cantor tomarense Jorge Rivotti, que marca presença no dia 12 no almoço de Natal do CIR. E assim fechamos. Voltamos à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.